No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Uma das estratégias do PNE prevê a criação da Lei de Responsabilidade Educacional. O prazo previsto era de um ano após a publicação do plano, ou seja, a lei que responsabiliza gestores pela qualidade do ensino já deveria estar valendo desde junho deste ano. Na coluna do PNE desta semana, você confere como está a tramitação do projeto. A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
A meta 20 do PNE, Plano Nacional de Educação, prevê uma ampliação do investimento público em educação. Uma das estratégias do texto é a aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional, que asseguraria padrão de qualidade na educação básica. O prazo para sanção era de um ano depois da publicação da lei, em junho do ano passado. Para pôr a estratégia em prática, um projeto de lei de 2006 tramita na Câmara. Um dos pontos do projeto 7.420 é o acompanhamento através do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e ENEM, da qualidade do ensino fundamental e médio, através do Processo Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conduzido pela União. Caso o PL seja aprovado, vai haver a avaliação a cada 2 anos das taxas de repetência e evasão no ensino fundamental e no ensino médio, que deverão ser menores que as respectivas taxas médias observadas no biênio anterior, em cada unidade da federação. Na avaliação do relator da Comissão Especial do Projeto de Lei, deputado Bacelar, do PTN da Bahia, além de exigir bom desempenho dos alunos, a Lei de Responsabilidade Educacional também deve acompanhar outros fatores.
Nós não podemos fazer uma avaliação sem que tenha padrões de qualidade e sem que tenha metas para serem atingidas. No último relatório está lá uma série de indicadores. Cada sistema terão que ter como existência obrigatória titulação mínima de todos os profissionais de educação, plano de carreira para o magistério público, plano de educação, a infraestrutura escolar com padrões construtivos adequados.
O projeto ainda prevê que as transferências voluntárias da União às unidades federadas responsáveis pelo ensino devem ser diretamente proporcionais aos esforços efetivamente realizados, correspondentes às necessidades de melhoria de desempenho efetivamente evidenciadas pelo processo de avaliação nacional, ou seja, uma espécie de punição às escolas que se saírem mal. O professor da PUC Minas e emérito da UFMG, Carlos Jamil Cury, critica essa proposta de responsabilização.
A má qualidade, ela é produto de várias gestões. Certas deficiências que estão na escola não nasceram da escola, nascem de outros critérios mais graves da nossa sociedade, como desigualdade, ausência de insumos pedagógicos. Portanto, a responsabilização pela qualidade de gestores, eu tenho muita dúvida. Isto não quer dizer que eles não devam ser responsáveis na medida da sua gestão.
Os gestores ainda responderiam por crime de responsabilidade, por violação contra o exercício de direitos individuais e sociais, infração político-administrativa por deixar de defender direitos e interesses do município e ato de improbidade administrativa. A pena prevista é pagamento de multa, com valor dobrado caso aconteça de novo. Para o vice-presidente da CONSED, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação e Secretário de Educação do Amazonas, Rocieli da Silva, a punição é necessária, mas é preciso estabelecer melhor os critérios de avaliação.
Como que você traz para dentro da discussão da educação essa medição? A gente não consegue enxergar isso ainda claramente pelos indicadores postos no Brasil. Eles são incompletos, eles não consideram as regionalidades, município a município. Esta é a grande questão que o Ministério da Educação está levantando, que o CONSED e a UNDIME estão levantando. Não é contra a lei de responsabilidade, não é contra punir aquele que foi relapso ou negligente. Agora, é como que a gente sabe que ele foi relapso ou foi negligente? Como que a gente sabe que aquele gestor, em qualquer um dos níveis, não foi negligente?
O projeto de lei de responsabilidade educacional ainda está sendo analisado pela comissão especial e ainda não tem data definida para o parecer do relator. A primeira audiência para discutir a proposta foi realizada nesta quarta-feira. Repórter Maria Dulce Miranda.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere todas as sextas aqui no UFMG Notícias. Todas as reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Inscritos no ENAD têm até o dia 21 de agosto para verificar os dados cadastrados pelas instituições de ensino superior. Se houver algum erro nas informações, é preciso pedir retificação diretamente à instituição de ensino responsável pela inscrição. Estudantes de 26 cursos vão ter que fazer a prova neste ano, no dia 22 de novembro. O ENAD é obrigatório para os alunos selecionados e indispensável para a emissão de histórico escolar. O objetivo da avaliação é aferir a qualidade do ensino. Informações em www.inep.gov.br. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
A Feira de Ciências do Norte de Minas recebe inscrições de trabalhos até o dia 30 de setembro. O tema é Luz, Ciência e Vida. A mostra é destinada a alunos de educação básica e profissionalizante, estudantes de graduação e pós e professores. O evento vai ser realizado entre os dias 19 e 21 de outubro no Instituto de Ciências Agrárias, no Norte de Minas. Informações em www.ica.ufmg.br/fcnmg. Décima edição do Congresso Internacional de Educação Superior, Universidade 2016, recebe trabalhos até o dia 4 de novembro. O tema é Universidade, Inovadores para o Desenvolvimento Humano Sustentável. O evento vai ser realizado entre os dias 15 e 19 de fevereiro de 2016 em Havana, Cuba. Informações em www.congressouniversidade.cu. Vamos à última dica de hoje. O 4º Simpósio Nacional Discurso, Identidade e Sociedade recebe resumos até o dia 15 de setembro. O evento vai ser realizado entre os dias 9 e 11 de dezembro em Fortaleza, no Ceará. Informações em us.br/eventos/CIDES2015.
Toda sexta, antes de encerrar a edição, tem dica de livro.
Editoras universitárias. Lançamentos.
O Nascimento do Cemitério, de Michel Lowers, é um dos lançamentos da editora da Universidade de Campinas. O livro aborda as relações sociais na sociedade medieval, explorando as razões da dominação por outros aspectos que não apenas a força das armas e o temor religioso. O preço é R$ 72,00. Saiba mais em www.funcamp.unicamp.br/editoraunicamp. Editora da Federal de Santa Catarina lança livro Roberto Ort e Goya, Crônicas e Gravuras à Água Forte, de Eleonora Frenkel. Livro mostra a aproximação entre o cronista Ort e o artista Goya, na leitura grotesca e sarcástica que fazem da modernidade. O preço é R$ 38,00 em www.editora.ufsc.br. A última dica de hoje é um lançamento da editora da Universidade de Brasília, Política de Assistência Social no Brasil, Heterogeneidade no Tratamento Orçamentário, de José Lucas Cordeiro. A obra aponta as disparidades nos orçamentos públicos da União, estados e municípios e as fragilidades da gestão dessa política social no país. O preço é R$ 42,00 em www.editora.unb.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, bom fim de semana e até segunda-feira.
Você ouviu o UFMG Notícias, educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.